Bom dia, irmãos. Estou feliz de estar aqui, depois de algum tempo já, né? A última vez que eu preguei, acho que foi em julho. Preguei duas vezes seguidas aí em julho. E hoje eu tive a oportunidade novamente de estar aqui. E eu agradeço muito a Deus, porque é um privilégio estar servindo aqui nesse púlpito. Bom. Hoje as coisas estão acontecendo muito rápidas, né? Você já chega, já está rolando o louvor, as coisas já estão voando, é coleta passando, último aviso, tudo isso para a gente cumprir o nosso horário com a nossa assembleia. Eu não quero atrasar em nada, viu, irmãos? Eu quero continuar nessa meta. Bom, eu coloquei como tema da mensagem avançar ou retroceder, foi o que o irmão Reinaldo até fez a citação. Eu começo essa mensagem perguntando para os irmãos, quem frequenta esta igreja aqui há 6 meses? Levanta a mão. 6 meses. Ninguém. Ninguém? 1 ano. 2 anos. 5 anos. 10 anos. 20 anos, 28 anos. Nós temos bastante, hein, de 28 anos aqui, hein? Desde o início. Você, então, já deve ter percebido que a pessoa mais falada aqui, dentro desse local, é Deus, certo? E o que é falado aqui sobre Deus? Que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é fiel, que Ele é amoroso, que Ele é 3 vezes santo. Fala-se também de salvação do homem, de céu, de inferno. Várias coisas são faladas sobre Deus aqui. Ok? Eu quero contar uma história para voltar para esse início que eu falei agora e fiz essas perguntas. Eu tenho um funcionário. Esse funcionário, normalmente, ele pega carona comigo. Todos os dias que eu vou ao trabalho, ele é meu vizinho. Aí, melhor, tá alto, hein? Então, ele é meu vizinho, e esse funcionário, todos os dias, eu combino com ele um horário, por volta de 7h40, e aí a gente está em 10 minutos, eu estou na empresa. Só que, com o passar do tempo, esse meu funcionário, às 7h40, ele nunca estava pronto. Nunca. O despertador dele não era o celular, era a buzina do meu carro. Eu buzinava aí que ele ia se trocar, escovar o dente, fazer todas as coisas. Por um certo momento, eu pensei, né? Falei, poxa, a gente está sempre chegando atrasado, né? E ele é responsável. Mas, pô, quem que é o beneficiado de toda essa história? É ele. Porque ele está indo de carona. Ele tinha que ir de ônibus, né? E ele estava indo de carona. E quando a gente se compromete em pegar uma carona com alguém, o maior interessado somos nós. De chegarmos antes, de estarmos esperando a carona passar, não a carona parar e eu nem ainda cheguei no local. Esse meu funcionário, ele fez isso por muito tempo. Até que o meu irmão, que é o meu sócio, houve uma pressão, você não fala nada, ele chega atrasado, não dá. E aí eu coloquei para o meu funcionário, é o seguinte, eu vou passar esse horário e se você não estiver aqui na porta esperando, eu vou passar direto. E eu comecei a fazer isso e foi batata. A primeira vez que eu passei, não tinha ninguém na porta. Fui embora e meu funcionário ficou. E aí chegou atrasado, 1, 2, e todas as vezes que ele chegava atrasado, eu dizia para ele, de algum jeito você vai ter que cumprir esse horário. E sabe como vai ser? Depois do expediente, você vai ter que ficar até mais tarde. Então ele começou a sentir na pele. E passado tudo isso, uma coisa interessante, olhando para isso, eu fiquei pensando, né, em cima do que a gente vai falar aqui, eu fiquei pensando muito nessa situação, o como Deus é bom para nós. Às vezes Deus está fazendo, Deus está falando, Deus está agindo, e a gente, na nossa vida acomodada, a gente não percebe o quanto Deus é bom. E esse meu funcionário, ele só conseguiu perceber o quanto Deus é bom quando ele perdeu aquela carona. Que ele começou a ter que pegar o ônibus lotado, ter que ir a pé. Aí que ele acabou percebendo. E muitas vezes, para nós, irmãos, por isso que eu fiz as perguntas de quanto tempo a gente frequenta, muitas vezes a gente já ouviu falar que precisamos evangelizar, já sabemos sobre céu, sobre inferno, nós já sabemos todas essas coisas, mas muitas vezes essas são mensagens que já nos acostumou a ficar simplesmente sentado nos bancos, não ter mais uma responsabilidade e um compromisso com as coisas de Deus. O tempo vai passando, mas eu sei que sou pecador, eu sei sobre céu, eu sei sobre inferno. E isso, o meu funcionário percebeu, que ele estava acomodado das coisas. É interessante que no livro de Jeremias, que eu vou ler o texto agora, ele tem tudo a ver com essa história. Porque era um povo que ouvia sobre as coisas de Deus, um povo que era orientado sobre as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo não levava a sério as coisas de Deus. Deixou Deus para adorar outros deuses. E eu fico pensando, o povo se acomodou, não via mais a bondade de Deus, não acreditava, que nem eu falei para o meu funcionário, falei, eu vou deixar de passar. E Deus falou, olha, eu também, a minha bondade tem um limite. E para que vocês percebam isso, tem uma disciplina. E o povo foi disciplinado, como a gente sabe, para um cativeiro onde Nabucodonosor invade Jerusalém e toma tudo. E é a mesma coisa que o meu funcionário passou. Não levou a sério as coisas de Deus. E Deus, ele jamais deixa impune aqueles que lhes dão as costas. O julgamento é algo necessário para mostrar que Deus o ama. Então o livro de Jeremias vai falar um pouco sobre o quê? Rendição. O povo tinha que se render. Não adiantaria lutar. Era um momento que já estava certo aquilo que Deus já tinha dito. Que o povo era rebelde, que o povo não queria saber de Deus. Era bandeira branca. Então, quem não se rendesse morreria pela peste, pela doença, por guerra, por fomes. Eu vou ler o texto para os irmãos, que está em Jeremias 7, quem quiser abrir, pode abrir, Jeremias 7, eu vou ler o versículo 1 e 2, para vocês entenderem onde Jeremias estava falando da parte de Deus, e depois o 22 até o 24, diz assim a palavra do Senhor, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize, ouve a palavra do Senhor todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor, porque nada falei a vossos pais, já está no 22, porque nada falei a vossos pais, No dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhe ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a Tua direção, Pai, nós pedimos a atuação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Deus, fala aos nossos corações, nós viemos para ouvir a Tua voz. Deus, que nesse momento o Senhor possa crescer, ó Deus, e eu diminuir neste púlpito. Deus, sê comigo, perdoa os meus pecados, Pai, as minhas falhas e imperfeições, purifica-me, Deus, e usa-me nesta hora, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, aqui eu li um texto onde Jeremias é chamado por Deus para ir na frente da porta do templo e anunciar uma mensagem para aquele povo rebelde, para aquelas pessoas que estavam entrando dentro da igreja, dentro, a gente pode colocar como igreja, para adorar a Deus com seus sacrifícios, com seus holocaustos. Só que Deus, ele não estava muito preocupado com essa atitude de sacrifícios e holocaustos, porque o coração do povo estava longe de Deus. E hoje a gente deve se perguntar, o nosso coração, a gente veio hoje aqui como um simples ato religioso que todos os domingos a gente, eu preciso simplesmente ir à igreja, vai ser mais um domingo, mais um esforço. Será que é só assim? Eu quero ver com os irmãos hoje, especialmente no versículo 22 e 20, até o 24, características de um coração que está buscando a Deus, quer avançar, e de um coração que não está avançando nas suas ações, e sim retrocedendo, andando para trás, como diz o texto. Primeira característica de um coração que retrocede está no versículo 24. Se você quiser acompanhar, versículo 24 diz assim: mas não deram ouvidos nem atenderam. Muito interessante a gente pensar nisso, uma característica de um coração que não está muito afim, ele não dá importância devida à palavra do Senhor. E aqui ele faz uma citação dos antigos, só que se você continuar o texto, você vai ver que esses atuais eram piores do que os antigos. Então ele faz essa citação e coloca: olha, vocês não estão me atendendo, nem me dando ouvidos. Atender é muito mais do que ouvir. Significa levar as palavras tão a sério a ponto de praticá-las. E praticá-las aonde? Nas experiências que se apresentam. É isso que é atender, é isso que é ouvi-las, quando a gente coloca em prática nas experiências. Destas maneiras, as pessoas que estão convivendo conosco, elas podem perceber que o texto bíblico, aonde a gente se aplica, é algo maravilhoso, é algo que me faz alguém sábio, porque eu sigo essa palavra. Então eu preciso, na situação que se apresenta, agir, ouvir e atender. Olha que interessante esse texto. Neemias 9, 16 e 17. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizestes. Endureceram a sua cerviz, na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Olha que interessante a gente pensar e olhar. Logo que eles saíram naquela fase dos espias, estou muito feliz, ó, quem chegou aqui, Anderson, hein? É, Deus abençoe você, viu, querido? Então, irmãos, muito interessante a gente pensar que quando Deus, naquela fase que eles foram espiar a terra, e teve toda aquela rebelião dos 10 que não aceitaram, disseram, não tem gigantes nessa terra, não tem como nós entrarmos nessa fase. Alguns se levantaram para retornar para o Egito, de forma soberba, não acreditando e não dando valor nas maravilhas que Deus tinha feito. Como é que o povo saiu do Egito? Debaixo de milagres. Não tinha como sair na força própria. Foi debaixo de maravilhas e milagres. Só que rapidamente o povo esqueceu disso e já não atendia mais a voz de Deus. Cuidado, queridos, porque era um povo que viveu as maravilhas de Deus e já estava querendo retornar. Essa é uma característica de um coração que simplesmente não dá importância, não atende à palavra de Deus. Olha que interessante quando Jesus diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Se a gente pensar aqui, a casa representa apenas uma vida religiosa. A chuva representa o castigo divino. Somente aquele que construiu a sua vida debaixo do fundamento da obediência da palavra de Deus permanece. Aquele que clama por arrependimento, rejeita a salvação por obras. Difícil eu falar com ele. Eu lembro que eu discipulei um rapaz. Esse rapaz, ele tinha um problema com o mundo do crime. E é muito interessante que eu levava ele na minha casa, colocava ele dentro da minha casa, a gente sentava, estudava a Bíblia junto. Eu dei um emprego para ele, ele foi trabalhar na minha empresa. Na época, o meu sócio, meu irmão, falou, nós não precisamos. Eu lembro que do meu bolso eu falei, eu vou te pagar coisa mínima. Aí ele tinha que fazer curso de computação, eu liberava. Eu fiz de tudo para esse rapaz andar e conhecer a Deus. A Selma até conhece ele. E passado uns 6 meses, a gente voltando do trabalho a pé, ele chegou para mim e falou, Marquinhos, eu agradeço tudo o que você fez por mim, mas eu vou voltar para o caminho que eu estava. Eu quero voltar para a vida do crime. Eu não quero continuar, eu sei que isso é certo, mas eu não quero continuar. Aonde ele está edificando a sua vida? E depois eu vou até continuar a historinha dele, mas eu cheguei para ele e falei, olha, cuidado, porque o que você está decidindo hoje, você vai andar para trás. Você vai retroceder, porque até aqui você começa a dar passos, Mas a partir do momento que você decide isso, você começa a andar para trás. E a gente vê que o texto diz isso em Jeremias. Você tem dado o devido valor à palavra de Deus? Ou tudo que você tem ouvido aqui não tem impacto nenhum? Porque ouvir, todo mundo está ouvindo. E atender? E colocar em prática nas experiências do dia a dia? É isso que vale. Em Jeremias, uma outra característica que fala em Jeremias, versículo 24, mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. Segunda característica disso, de um coração que está voltado simplesmente, não querendo andar para frente e sim para trás, retrocedendo, é aquele que prefere a sua vontade em vez da vontade de Deus. Andaram nos seus próprios conselhos. Nós vimos que quando Deus não está sendo ouvido nem atendido, outro passa a estar em seu lugar. E na grande maioria das vezes, nós sentamos no trono, assumimos o papel de Deus e seguimos nossos próprios conselhos. Quem lembra no tempo de juízes? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Não é que eles queriam fazer o errado. Eles até queriam fazer o que era mais reto, só que do seu próprio conselho, o que eles achavam. Já estava desse jeito. E a gente começa a perceber que quando a gente segue os nossos próprios conselhos, a gente vai agindo assim. A gente não quer uma liderança. A gente passa a fazer parte do trono. Outros textos. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Está falando do povo de Israel. Siga os seus próprios conselhos. Salmo 81, 12. Provérbios 1, 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Sabe esse rapaz que eu discipulei? Depois de algum tempo, chegou a notícia. Ele foi preso. Não demorou muito. Comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Quando a gente age na nossa própria vontade, a gente se complica. Na oração do Pai Nosso, é dito, venha o teu reino e faça a tua vontade. Mateus 6,10. Na hora que a vontade da carne, Jesus vivendo a sua humanidade, de alguma maneira tentou se sobressair. Jesus disse, não a minha vontade, mas a tua. Qual tem prevalecido na sua vida? A vontade de Deus ou a sua com seus próprios conselhos? Em que áreas você está retrocedendo? Todos nós temos áreas das nossas vidas que precisam ser avaliadas para que a gente possa avançar. Terceiro, um coração que age baseado no pecado e na sua rebeldia. Olha o que diz o texto lá de 24. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Dureza do seu coração maligno. Pessoas que estavam com um coração duro. É muito interessante que eu até pensei em usar uma ilustração desse texto que fala em Jeremias mesmo. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como este cinto que nada presta. É interessante que Jeremias aqui, ele recebe uma mensagem da parte de Deus ilustrativa, pega um cinto, enterra ali perto de umas pedras, perto também de um rio. Ele enterra depois de muito tempo. Deus fala, vai pegar o cinto, ele pega o cinto e o cinto está todo podre, já não serve mais para nada. É como um coração duro. É como um coração que não está disposto a se arrepender. Esse é o coração duro. Se eu pegasse um cinto aqui, eu pensei até em fazer essa ilustração, e entregasse meu cinto para uma pessoa, sei lá, que é muito maior do que eu, não tem sentido nenhum. Não presta para aquela pessoa. É a mesma coisa quando nós temos um coração endurecido diante de Deus, um coração maligno. Não serve. Às vezes tem áreas da sua vida que o seu coração está duro para deixar Deus trabalhar. Só vai adiantar se você se entregar. Falar, Deus, cuida dessa área. Querido, do nosso coração, o nosso coração é um coração corrupto. Jeremias mesmo disse isso. Jesus disse, do coração do homem é que procedem os maus desígnios. O que torna o meu coração muito duro é a minha soberba de não aceitar o projeto de Deus para a minha vida, de não ouvi-lo, de deixar meus sentimentos aflorados e colocar a palavra de Deus em segundo plano. Como está seu coração? Talvez você fale, nossa, é uma mensagem super dura. Eu não estou tão assim, eu não estou vivendo assim. Mas eu quero mostrar para você também o que Deus espera de você. O que Deus deseja de mim também. Eu falei um pouquinho de característica de pessoas que estão andando para trás e não para frente, retrocedendo. Mas eu quero dizer agora que também tem pessoas que estão avançando. Se a gente voltar lá em Jeremias, no versículo 22, diz assim, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Um coração que agrada a Deus é um coração que reconhece, que nem o versículo 22 diz, no dia em que os tirei da terra do Egito. Um coração que reconhece Deus como libertador, como salvador, quando tirei seus pais da terra do Egito. Eles foram libertos de uma escravidão. E se nós trouxermos para as nossas vidas hoje, nós também fomos libertos. Olha o que diz o texto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Olha o que diz Apocalipse. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O que Deus espera de mim e de você é para que a gente avance, é que você tenha sempre isso em mente. Deus acima. Deus como a nossa grande referência. Porque foi Ele que nos deu o acesso, Jesus Cristo, ao Pai. Senão a gente estaria aonde hoje? E como? Como seria a minha vida? Como seria a sua vida sem essa libertação? Você reconhece isso? Segunda característica de quem está avançando. Versículo 23 de Jeremias. Mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvido à minha voz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno para que vos vá bem. Eu achei muito interessante quando eu li esse texto, que aqui Deus fala: mas isto lhes ordenei. Segunda característica de quem está avançando: sabe que existe um comando. Existe alguém que está no controle, alguém que está dando as ordens. Não sou eu que estou no comando. Em nenhum lugar, a gente até vê, você vai chegando e já sentando na janelinha do ônibus, né? Nenhum lugar é assim. Já vou sentando na janelinha, pegando o melhor lugar. Não é assim que funciona. E a gente percebe que Deus, Ele tem a palavra de ordem para as nossas vidas. Até porque Ele quer que as coisas nos vá bem. Veja só que interessante, como ele dá as ordens mesmo. Lembra do centurião romano? Olha só o que diz lá Mateus 8, 5 a 8. Nem vou ler o texto todo que continuaria. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Manda. Quando a gente sabe que é Ele quem dá as ordens e a gente se submete, Ele tem o melhor para a nossa vida. Mesmo a gente não acreditando, mesmo não parecendo, Jesus também disse: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. João 15, 14. Querido, você deixa Ele dar as ordens na sua vida? Se assim está acontecendo, saiba, você está avançando. Porque quando Deus dá as ordens, Ele tem o melhor para mim e para você. Versículo 23 dá a nossa última característica de quem está buscando avançar. Olha o que diz lá: mas isto lhe ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. A outra característica é aquele obediente, que dá ouvido à voz de Deus. Eu acho muito interessante a gente pensar nesse texto, porque hoje a gente vive um contexto que as impressões dentro dos cultos hoje, você olha na televisão, todo mundo adorando, todo mundo naquele, que eles dizem, aquele mover, aquela emoção. Mas a pergunta é: será que há um coração obediente ou apenas um interesse? Porque o perigo da igreja evangélica hoje é que ela se tornou muitas vezes como um espiritismo, que a pessoa vai lá, senta na cadeira, toma um passe e sai mais leve. Ele entra na igreja, vai em busca da sua prosperidade ou da sua cura E aí recebeu a cura, vai embora sem saber mais nada e sem obedecer a palavra de Deus. A gente corre esse risco no meio evangélico, aonde não se estuda profundamente a palavra de Deus. A gente deve tomar muito cuidado com esse tipo de atitude. Um coração obediente, olha o que diz o texto aqui de 1 João 2,5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem obedece aprende cada vez mais a amar a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É essencial. Uma vez o Reinaldo falou num estudo bíblico que teve na casa dele, o que que a gente pode oferecer verdadeiramente para Deus? Nosso dinheiro? Mas Deus é dono de todo ouro e de toda a prata. O que que nós podemos simplesmente oferecer para Deus? E eu lembro que ele usou um salmo, não sei se ele lembra de cabeça, mas ele colocou o que a gente pode oferecer a um coração obediente. Isso vale diante de Deus. É isso que Deus espera. Então eu queria deixar para os irmãos essas três características de quem está retrocedendo, andando para trás, e de quem está avançando. E eu quero encerrar. Andar para trás, simplesmente retroceder, levou o povo aqui, no livro de Jeremias, a sentir a mão de Deus de forma contrária, pesada, não como um carinho, mas como disciplinadora. Mostrando amor, sim, porque ia mostrar para onde o povo estava indo e o que ele escolheu. Uma terra distante, onde eles não fariam mais do jeito que eles queriam. Avançar são para aqueles que estão desejando a mão de Deus de forma benéfica. Porque o interesse de Deus é que as coisas aconteçam bem para nós. O versículo 23 diz isso. Só para finalizar com uma breve história, meu irmão está viajando esses 15 dias e ele deixou uma responsabilidade para mim alguns dias ir buscar o meu sobrinho no colégio. E aí um desses dias eu esqueci completamente que era meu dia, não o da empregada, buscá-lo. Eu esqueci completamente e aí, no desespero, eu olhei, eu vi a empregada trabalhando lá na casa, falou, não, hoje não sou eu, é você. E eu não fui com o carro ficou com a Monize. Eu falei, eu vou correndo, eu vou a pé. E aí eu fui rápido, disparado, cheguei na escola, o menino desesperado, cadê o carro? Falei, não tem carro hoje não, hoje é a pé. E o menino, ele ficou assim, porque ele está acostumado com isso. E aí ele olhou assim, ele falou, ah não, minha mala está pesada. E era uma mala grande, eu falei, dá a mala que eu levo. Aí coloquei a mala, vou mandando. Ah, mas meu pé está doendo. Eu falei, é para o futebol ele não dói, né? Mas para andar dói. E aí o menino, assim, uns 5 minutos, dá mais ou menos do colégio uns 15, 20 minutos andando. Não é muito longe. E é só descida ainda por cima. E aí esse menino, ele foi reclamando uns 5 minutos do pé dele, de tudo. Não, mas meu pai me levaria de ônibus. Não, eu falei, seu pai não está aqui, agora é seu tio. E falando. Aí me veio uma ideia. Ele está um pouquinho fora do peso, o menino, né? Aí na hora eu falei assim, tem uma vantagem. Sabe qual que é a vantagem? Daqui lá você vai perder 1 quilo. 1 quilo você vai perder e a gente vai andar rápido. E aí o menino, ele mudou o semblante dele. Ele ficou feliz. Sério, minha barriga vai ficar de tanquinho? Eu falei, vai. Sua barriga vai ficar de tanquinho, vamos. E parou a reclamação e ele ficou super empolgado com aquilo. Ele ficou muito feliz com aquela situação. E aí ele, na conversa, ele começava a falar: nossa, tio, minha mãe está indo trabalhar a pé. Acho que eu vou pedir para ela me levar a pé também, porque aí eu vou a pé e volto a pé. De tão empolgado que ele estava com aquela situação. Mas ele chegou em casa todo feliz, né? Eu falei: você quer perder mais meio quilo? Tinha um escadão, eu falei: agora sobe correndo o escadão. E aí ele subiu o escadão correndo. Mas uma coisa interessante que me fez pensar, para concluir isso tudo, é que muitas vezes a gente não olha a Deus como querendo o melhor para nós. A gente olha só a situação ruim da história toda, daquela fase que a gente está passando, a gente olha aquela situação ruim e não consegue enxergar as coisas boas. Eu mostrei para ele simplesmente que ele podia perder a barriga. E ele começou a ficar feliz. E Deus, muitas vezes, com as coisas que você tem aprendido nesse púlpito, Deus quer impactar e falar: isso é o melhor. O melhor não é a TV lá, o melhor não é isso lá. Sabe, Deus está querendo mostrar isso para você. E às vezes você não está vendo o lado bom da história. Eu vou encerrar com um versículo de Salmo 34:8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o que nele se refugia. Muito interessante esse texto. Você já percebeu que o Senhor é bom? Abraão aceitou o desafio de partir, pois tinha convicção dessa preciosa verdade, que Deus é bom, que Deus cuidaria dele no caminho. Querido, eu quero pedir para você abaixar as suas cabeças nesse momento, eu vou orar para encerrar. Pensa um pouquinho na sua vida, como você tem sido? Você tem retrocedido? Você tem andado para trás? Ou você tem avançado? Você dá importância à palavra de Deus? Você faz a vontade de Deus? Ou você age simplesmente baseado no seu coração pecador e rebelde? Querido, reconheça Ele como seu Salvador, Libertador. Entenda que existe um comandante para a sua vida que quer o melhor. Seja obediente a Ele e desfrute do prazer da tua presença e do seu amor. Você pode sentir a presença de Deus, você pode perceber, quanto mais você obedece, quanto mais você guarda os seus mandamentos, mas você percebe o quanto Ele está com você. Peça a Deus que te ajude. Peça a Deus que transforme. Peça a Deus que te dê uma outra visão de estar nessa reunião todos os domingos, de querer pôr em prática a sua palavra. Peça tudo isso a Deus. Pai, nós queremos te bendizer e te exaltar pela tua palavra, Pai. Porque em muitas áreas eu mesmo me reconheci, ó Deus, como alguém que precisa do teu auxílio, Pai. Precisa ser obediente em muitas áreas, Deus. Fortalece a minha vida como a dos meus irmãos aqui, Pai. Nós queremos refletir a tua verdade, Pai. Nós queremos refletir a tua glória, Pai. Nós queremos realmente que a tua palavra se sobressaia sobre as nossas vidas, Deus. E a gente possa ser verdadeiros embaixadores do teu reino aqui nesta terra, Pai. Abençoa a tua igreja, Deus, e faz com que ela cresça a cada dia, ó Deus, em verdade, Pai. Uma igreja que cresce com qualidade, Pai. Uma igreja que cresce cheia de amor pelo Senhor e pelas tuas coisas. Muito obrigado, Deus, por esse tempo aqui. Eu agradeço, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.